Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. Hoje vamos ver mais um segmento da parte prática do nosso curso com uma obra italiana muito bonita chamada O Homem da Chuva, de Gianni Rodari e Nicoletta Costa. A Nicoletta é quem fez os desenhos belíssimos. Que livro bem inspirado esse. Vamos imediatamente ao trabalho. Hoje nós veremos mais um segmento da parte prática desta obra de 2005, publicação dela na Itália em 2005, O Homem da Chuva. Muito bem. Quando você, agora hoje, lembrem que estamos fazendo uma sequência de aprofundamentos que só tratamos de coisas como o mundo, como construção, a partir de historiografia, a partir de bases categoriais, a partir de estrutura de pensamento, não poderia ser de outra forma, não é? E dentro desses elementos de segmentação, de composição, nós observamos não apenas os elementos da narrativa. Prosseguindo o trabalho. Então, nós observamos desde a base categorial vários elementos sequenciais. A construção não é uma edificação parada. Ela é uma edificação que, até por estar na estruturação de pensamento da pessoa, obedece a determinados preceitos, a determinados desenvolvimentos e regras. Regras interessantes, mutáveis, conforme é a estruturação de pensamento da pessoa. Muitos que fazem construções, muitos construtores existenciais de elementos, por não observarem essas premissas, fazem constituir armadilhas conceituais, quando não é o caso de constituí-las. Vamos ver a obra. Você conhece O Homem da Chuva? Inicia o livro. Eu conheço O Homem da Chuva. E a paisagem que surge é de uma pequena aldeia italiana, com aquelas roupinhas colocadas junto ao parapeito das janelas, com seus vasinhos floridos. Provavelmente algo durante o outono, primavera, e lá ao alto, muito longe, aquelas nuvens distantes, amistosas, que são claras, em tons azulados, em diversas composições, com alguns pássaros ao redor e alguém no meio das nuvens. Alguém balançando os braços, alguém sorrindo no meio das nuvens, olhando para baixo, olhando para uma menina vestida de cor-de-rosa que, de uma janela, olha para as nuvens. Vamos retornar aqui. Você conhece O Homem da Chuva? Eu conheço O Homem da Chuva. O livro já parte de uma constituição de coisas. Observe que, quando nós falamos em o mundo como construção, é usual que muitos imaginem, vamos começar da base, do zero. Nem sempre é assim que funciona. Dependendo da parte da sua historiografia e da parte onde a sua estruturação receberá essa construção, isso ocorre às vezes num momento muito avançado. É como se a construção já se fizesse por si somente, E surgisse na forma de um encarte. Não há muito com que se admirar sobre isso. Certas constituições, elas já surgem dessa maneira na alma humana, na experiência humana. Vamos ver alguns exemplos disso. Eu digo para vocês, o ano que vem, se tudo caminhar bem, se as coisas estiverem em paz e conforme a base categorial, provavelmente faremos uma bela viagem de estudos à Escócia. Ao dizer isso, alguns dos senhores já provavelmente fazem um encarte, já se colocam em um futuro próximo, e nesse futuro próximo toda a edificação já está pronta. Você vê uma parte da capital, da linda capital da escocesa, Edinburgh, com aqueles jardins lindos, esverdeados, com flores, as ramificações, lá em cima o rochedo, com um lindo castelo por toda a cidade. Essa construção pronta surge a partir de toda a constituição anterior da sua historiografia, da sua estrutura de pensamento. Considerem, por favor, os benefícios que algo dessa natureza podem propiciar em inúmeros casos, em inúmeras situações. Muitas vezes na vida, a pessoa está passando, às vezes, problemas graves e ela precisa de uma reorientação, precisa de uma construção existencial num ponto chave da vida dela. E por vezes a pessoa imagina, puxa, vou ter que começar do zero, refazer toda uma trajetória, começar tudo de novo, tanta coisa que eu já vivi, tanto trabalho que eu já fiz. Bom, isso é um caminho, mas existem outros caminhos, e outros caminhos que já contemplam tudo que você viveu, toda a experiência que você adquiriu, tudo que você fez até aqui, de maneira respeitosa, producente. Então, em situações assim, você conhece o homem da chuva, eu conheço o homem da chuva, e imediatamente tudo se forma na sua malha intelectiva, a construção pronta. Há muitos elementos éticos aqui. Alguns dizem, mas isso não é uma maneira de burlar a existência? Não, não é. Isso é uma maneira de confirmar a existência, porque privilegia tudo o que você fez até aqui. Entre outras coisas, por exemplo, ao construir essa imagem que eu coloquei para vocês, o homem lá em cima, no meio das nuvens, etc., a pessoa já sabe o que é nuvem, ela sabe o que é aldeia, ela sabe o que significa uma pessoa estar voando sobre as nuvens, os pássaros, tudo isso ela já tem constituído. O que ela fez foi uma arrumação instantânea destas coisas, segundo um signo linguístico. Foi isso que a pessoa fez. Esse modo de construção, de encarte pronto que ocorre, pede vários estudos, mas é muito importante e muito interessante numa época como a nossa. Pessoas que viveram 50, 60, 70 anos e por ocasiões como pandemias e outros problemas precisam retomar suas vidas a partir de grandes perdas ou outras situações assim, abalos, elas podem contar com esse recurso. Um recurso que diz, espere, você trabalhou a vida inteira até aqui. Você construiu muitos horizontes até aqui. Por que não reaproveitá-los, já que se trata de uma construção a partir de agora? Claro que, por favor, considerem, isso não pode ser feito de uma maneira lotérica, de uma maneira aleatória, de forma alguma. O respeito a tudo que vocês têm estudado é fundamental. Seria inviável qualquer outro princípio que desconsiderasse isso, pelo menos o que nós estudamos em filosofia clínica. O tom sempre é azulado das folhas, ao fundo, muito bonito, nesse início do livro. E aí os passarinhos voando no horizonte, alguns passarinhos transparentes, e o texto diz na página seguinte, é um homem leve, leve, que mora nas nuvens. E aparece, essa parte é belíssima, um homem sorrindo, com roupas azuladas, com luas desenhadas, uma botinha azul, sorrindo, brincando. E uma das nuvens ele segura como se fosse um balãozinho, com um cordãozinho. E as nuvens lá em cima reproduzem muito do que é uma casa. Elas têm os relevos, mas tem quadrinho pendurado, tem uma televisãozinha acesa em algum lugar, um vasinho de flor, mesa, roupas penduradas. É como se as nuvens fossem paredes, fossem um terreno ondulado de uma decoração aberta de uma casa amistosa. E ele brinca pulando entre as nuvens. Uma cena belíssima. Bem, alguém que recomeça a sua vida num momento adiantado, depois de um grave câncer, depois de uma perda significativa, um filho, marido, esposa, algo assim, um emprego importante que a pessoa lutou muito, uma firma que quebrou, amigos que foram embora, uma guerra civil, a pessoa retoma e recomeça. Nesse princípio de retomada e recomeço, uma das coisas muito importantes, se for fazer como estamos vendo hoje, ou seja, uma construção instantânea, uma composição que agregue tudo que a pessoa viveu até ali e coloque a partir desse elemento para frente. Tal como vocês ao receberem isso que estou falando agora, um homem que mora entre as nuvens. Alguns dizem, o professor está trazendo um vice-conceito, uma espécie de metáfora, um conto infanto-juvenil, algo dessa natureza, para ilustrar lições para nós. Sim, ao fazerem isso, ao assumirem isso no momento avançado, vocês já estão fazendo essa construção e um encarte em algum lugar de suas estruturações. Lembrem que estudamos em semanas de estudos várias maneiras aqui, dentro desse encarte, de promovermos passagens e ambientações importantes. Por exemplo, dentro de um encarte desse, você promove recíprocas de inversões, você promove esquemas resolutivos, buscas e outros elementos que tenham a ver com a pessoa. Ao promoverem isso, vocês já fazem elementos de ajuste, elementos de reparação e complementação, entre outros, a partir deste ponto com a pessoa. Evidentemente, em situações assim, nós pesquisamos, entre muitas coisas, por exemplo, isso é sistêmico. Ao fazer isso, eu consigo modificar elementos do passado? Por vezes, sim. Se, por exemplo, isso que a pessoa está vivenciando aqui nesta construção, esse amálgama faz hidratar elementos de anterioridade, como, por exemplo, perdas que a pessoa passou, privações, necessidades e outras coisas, esse elemento vai fazer edificações para aquelas regiões. Se por acaso em relação ao futuro, da mesma sorte e da mesma maneira, isso ocorre por outro lado. Portanto, a pesquisa prévia até chegarmos a esse elemento de construção é muito importante, até para sabermos se estamos lidando com algo producente ou não, algo utópico que vai acarretar danos à vida dessa pessoa. Na página seguinte, é como se um zoom surgisse, e aí esse homem está bem mais próximo, sempre acompanhado dos passarinhos que voam com ele, e ele brincando, pulando entre as nuvens. E o texto diz, salta de uma nuvem para outra, sem afundar o piso macio e vaporoso. O que esse homem está fazendo? Ele está brincando entre as nuvens. Está andando, e as nuvens são coloridas dos mais diferentes matizes de azuis que vocês podem, desde os mais claros, até azuis que são listrados, com brancos intercalados no meio, muito bonito, e sempre lhe traz um sorriso no rosto. Bem, aqui vamos colocar alguns elementos. Quando nós fazemos uma construção como esta, na alma humana, muitos predicativos, muitos elementos substanciais nutrem a alma humana a partir de elementos periféricos. Por exemplo, vamos ver alguns desses exemplos, está bem? A pessoa, ao considerar essa construção que ela está fazendo, que você está conversando com ela, ou você está mostrando um livro, um filme, uma informação dirigida ou outra coisa, quais são alguns dos predicativos que eventualmente passam, ocasionalmente passam? Leveza. Que mais além de leveza? O sorriso e a tranquilidade, a segurança de quem passeia entre nuvens e muitos outros fatores. É assim, por exemplo, que pessoas que às vezes estão num processo grave de hipertensão ou problemas de somatizações graves, cutâneos, sabe, problemas de pele, dermatites graves, quando consideram essa construção via encarte uma parte de suas EPs, promovem por vezes, mas isso elas têm que ter essa abertura epistemológica, um percepcionar, e isso migra direto para elas. Às vezes como um paliativo, às vezes como um elemento de contrassomatização, às vezes como um elemento que atenua o estado existencial, minorando a pressão sanguínea e outras coisas mais. Nós não sabemos o alcance que isso pode ter. Mas sabemos que pessoas que, porventura, consideram esses elementos de construção e se nutrem com eles, modificam, por vezes, de maneira radical, quadros existenciais. Mensurar o alcance disso, bem, é um problema. Como saber, não é? Até onde isso alcança. Lembrem um fator muito importante aqui. Não é necessário, pelo menos não a priori, que a pessoa tenha, por exemplo, acredite nisso. Ah, então eu tenho que acreditar que ele está caminhando sobre as nuvens, brincando, um homem sorrindo e tal? Não. Então eu tenho que aceitar isso? Também não. Eu tenho que concordar com isso? Não. Qual é o fator que faz com que essa construção beneficie existencialmente quem dela se apropria ou dela se aproxima? Resposta, eu não sei. Eu não sei. Por vezes, afinidade é o que faz com que a sua EP se torne permeável para esse modo de manifestação. Às vezes, achar engraçado flexibiliza partes, lembram do caderno G? Partes da estruturação que se tornam porosas, permeáveis, outras não. Às vezes é uma brincadeira, às vezes você está contando isso para uma criança e então ao contar você se hidrata existencialmente. Basicamente há muitos fatores aqui envolvidos. Qual desses fará com que a história ganhe propriedade na estrutura de pensamento da pessoa? Só realmente um estudo da historicidade da EP para sabermos. Até porque sem isso nem tentaríamos algo dessa natureza, não é? Seria, nós temos pouco tempo com a pessoa em nossos consultórios para fazermos essas movimentações. Mas peguem, por favor, por vocês mesmos, cada um de vocês que está acompanhando a aula. Considerem as suas historicidades, as suas historicidades, as suas estruturações internas. E vocês verão para onde vocês. Basta que, por exemplo, alguém conte a história como estou fazendo, e se você gosta da história, você faz essas construções, isso melhora seu estado de humor e ponto. É só o alcance que tem. Para outros, não. Para outros, eles pensam, puxa, isso me lembrou de um filme, eu vou atrás do filme, quero ver de novo. Para outros, isso lembra, eu vou preparar uma aula com base nisso que o Lúcio colocou ali, que faz sentido para mim, uma aula sobre epistemologia, sobre axiologia. Importante, o alcance nós não sabemos, mas temos uma ideia de por onde isso pode entrar na nossa estruturação. Vamos adiante que temos ainda pelo menos duas lições importantes ainda na aula de hoje sobre isso. Bem, então a página muda e aqui um solzinho muito amistoso, muito suave entre as nuvens aparece, com os pássaros embaixo, sempre os pássaros cantando e brincando de um lado para o outro. E o homem da chuva, sorrindo como sempre, ele é muito simpático, esse homem da chuva. Ele está lá em cima mexendo em alguma coisa que a gente não sabe ao olhar o que é de fato. Mas gotas de chuva começam a cair. E o texto diz, por sobre uma aldeia, entre colinas verdejantes, o texto diz assim: as nuvens têm muitas torneiras. Quando o homem abre as torneiras, as nuvens deixam cair água sobre a terra. Até aqui nós estávamos tratando de uma alegoria, pois dentro, essa alegoria já estava até fazendo algum sentido, já estávamos aceitando que nessa história infantil alguém possa caminhar sobre as nuvens, mas de repente vem essa história da torneira. Torneira em cima das nuvens? Era isso então que a gente não conseguia divisar e agora com a explicação surge corretamente? Sim, torneiras. Ele está abrindo torneirinhas lá em cima e regulando a água que cai pelas nuvens direto nas colinas verdejantes lá embaixo na cidadezinha, com o olhar amistoso do sol entre as nuvens para ele. Então, o homem da chuva tem um trabalho. Ele regula a chuva. Observem um elemento muito bonito, profundo e inspirador dentro do mundo como construção. É natural que, ao estudarmos essas coisas, o olhar inversivo, o olhar antropocentrista sobre essas coisas ainda impere por um bom tempo. Mas aqueles que adquirem influência nessas coisas, no mundo como construção, rapidamente compreendem o quanto tudo isso é parcimonioso, o quanto é distributivo por natureza e o quanto a fraternidade gera esses elementos para toda parte. Nós construímos juntos aqui, graças a esse lindo texto de Gianni Rodari, a história. Muito bem, construímos com ela. E estávamos acompanhando nuvens, estávamos acompanhando alguém que caminha pelas nuvens e não nos demos conta que lá do texto, lá desse vice-conceito, esse homem que caminha sobre as nuvens agora nos faz uma gentileza que nós nem pedimos. E ele abre uma torneirinha lá das nuvens para que abre as nossas plantas, para que suavize o sereno as nossas noites, para que os grilos, os patos cantem felizes nos seus cantos, para que os nossos telhados se umedeçam. Nós não tínhamos nos dado conta disso, que ele está fazendo esse trabalho para nós. Uma lição importantíssima. E que cada vez mais, à medida que a humanidade avança em seu desenvolvimento, é mais compreendida essa questão de permitir, ceder, de abrir espaço para que criaturas amistosas, seres bondosos e fraternos, amigos de viagem, possam fazer a parte deles também. E vejam que estamos diante de uma situação aparentemente muito limitada, porque o livro já tem a crônica pronta, já está desenhado, tudo estipulado, e ainda assim, observem o quanto flui para além daquilo que nós constituímos como controle antropocentrista em nossas épocas. Vamos adiante. Então ele está lá em cima, deitado entre as nuvens, controlando um monte de torneiras e lá embaixo a cena se desloca e agora entre colinas aparece um barquinho velejando entre ondas azuladas muito bonitas. O barquinho se afasta de uma aldeia italiana, está indo em direção a alguma ilha, algum continente vizinho, e o texto diz: quando o homem fecha as torneiras, a chuva para. O homem da chuva tem muito trabalho, sempre abrindo e fechando todas aquelas torneiras, e às vezes ele fica muito cansado. De fato, nessa página é uma das primeiras em que ele não aparece com um sorriso muito branco, muito aberto. Aqui ele tem muitas torneiras, e cada nuvem, como tem umas são azuis mais claras, outras mais escuras, algumas chegam a ser azuladas, e ele precisa aguar toda essa extensão que vai desde o mar até as aldeias. Ele de fato tem muito trabalho lá no mundo existencial dele. Aqui nós precisamos descer alguns princípios ontológicos, está bem? Nas construções sistêmicas, quando construímos, elaboramos conteúdos, esses conteúdos conversam entre eles, e regras, preceitos e observâncias começam a surgir. Essas regras, por vezes, vejam, nós não tínhamos considerado que ele pudesse cansar, não é? Mas ele ficou cansado, são muitas torneiras lá que ele tem que controlar. E ele abre, ele fecha, por mais que ele goste de tudo isso, e nos beneficia, que puxa, ele está trabalhando, ele fica cansado. Qual a nossa forma de interação? Há muitas aqui. Nós podemos conversar com ele, pedir para que ele descanse um pouco, podemos agradecer, podemos dizer a ele que orientar, dizer para ele, você não quer ajuda? Tem partes aqui da terra que estão bem hidratadas e outras não. Quem sabe se eu dissesse para você, pela vista que eu tenho aqui de baixo, isso poderia ajudar. Esta forma de conversar, de interagir com as construções, elege por si somente vários preceitos e princípios ontológicos de relevância e cuidado. O que mostra muito de nós mesmos, né, e muito também das construções. Lembrem que essas construções, por vezes, podem tomar outros rumos. Aqueles que constroem e se comportam como ditadores de suas construções, como censores, como gerando princípios escravocratas, o que estão fazendo? Qual é o testemunho daquele que constrói? Você constrói para a liberdade? Você constrói para ser servido? Você constrói para a fraternidade? Para que você constrói? A própria construção, por vezes, nos diz de que se trata. Outras vezes é na nossa interação com ela que vamos fazendo esses ajustes todos. Para um lugar, para outro lugar. O fato é que a página vira, o céu continua muito azul e muito bonito, muitas nuvens gotejando, e ele está deitado, ele pendurou a mochilinha dele, a bolsa dele, num pedaço de uma nuvem, está ali amparado, tem um passarinho que está sobre as botinhas dele, e ele está deitado, dormindo sobre a nuvem. Ele ficou muito cansado e dormiu. Então, o texto nos diz, quando está cansado, cansadíssimo, ele deita sobre uma nuvenzinha e adormece. Dorme, dorme, dorme. E, no entanto, deixa abertas todas as torneiras e continua a chover. De fato, aqui tudo está aberto, continua chovendo enquanto ele dorme. Por sorte, diz na página seguinte, estamos nos aproximando da outra lição que eu falei, por sorte, então, na página seguinte ele acordou, e quando ele acorda está trovejando, e há raios pelas nuvens, alguns passarinhos estão com as suas asinhas levantadas, como que tentando avisá-lo, né? E lá embaixo uma senhora passa com uma sombrinha, caminhando pela aldeia, entre as árvores, e aí ele olha lá de cima, está de pé, olhando toda a chuva e raios, e aí o texto diz, por sorte, um trovão mais forte do que todos os outros acorda o homem da chuva. Ele dá um pulo e exclama, pobre de mim, quem sabe quanto tempo eu dormi? Ele fica apreensivo, ele olha para baixo, e vê que realmente choveu muito. Na página seguinte, aparece um tempo nublado, com muita chuva por todo lado, e lá embaixo várias aldeiazinhas, montanhas, colinas, muita chuva. E ele olhando com a mão na cabeça, lá para baixo de uma nuvem, e ele olha e diz assim no texto, olha para baixo e vê as cidades, as montanhas e os campos cinzas e tristes debaixo da água que continua a cair. Bem, estamos falando do mundo como construção. Quando Gianni Rodari construiu essa história, o homem da chuva sabia que estava fazendo com um homem que tinha esse poder da chuva, que controlava as torneiras e tudo, criou um mundo como construção para ele, delegou essas coisas e agora esse mundo praticamente inundou de tanta chuva. Entendem o que eu quero dizer com os cuidados, os elementos? Quando você está construindo e o outro aceita ser construído ou o outro se dá a construir, o que nem sempre é sinônimo, quando isso ocorre, por vezes o outro, ao ser construído, não tem a argumentação de dizer para você, cuidado, aqui você não pode colocar tantos elementos, ali você ultrapassou certas medidas para aquilo que você deseja. Por vezes a construção tem características outras que não fazem interseção com aquilo que era o seu objetivo. Se nas nossas vidas isso já acontece no nosso cotidiano, o que dirá no espaço de construções mais abertas, horizontes mais amplos, não é? Considerem os cuidados que precisa ter. E olha, busquei uma história muito amistosa sobre isso. Há histórias que não são tão amistosas quanto esta, não, e que trazem riscos. Uma pessoa, por exemplo, que dê vazão a filmes de terror, vai para frente da televisão, vê aqueles filmes, se apavora e tudo mais, ela pode achar que está fazendo apenas um susto, que depois vai ficar tudo bem. Será que é assim? Ou ela está dando espaço a construções que depois ela mesma não vai gostar do que ela pode colher, ou filmes violentos, guerras, bombas, explosões e outras coisas mais. Há que se ter cuidado, prudência. Sabe, se você é uma criatura que gosta de poesia, amor, amizade, coisas assim, cuide. Na medida em que é possível cuidar, claro, muitas vezes nós não temos como cuidar. Muitas vezes surgem pandemias e outras coisas dos espaços de construção partilhada, mas há muitas coisas que podemos sim cuidar e é importante ter esses cuidados, esses elementos de higiene mental, esses elementos que são producentes, que são educativos para a nossa caminhada existencial. O que será que o Gianni Rodari vai fazer aqui? Vai deixar então tudo inundar e acabar com a história de uma maneira muito triste assim? Eu acho que não. Vamos ver o que ele vai fazer. Bem, muda a página, parou de chover. Está agora gotejando bem pouquinho e ele está feliz lá de novo, pulando entre as nuvens e o sol apareceu de novo, está sorrindo. O sol com parte da sua face tapada por uma nuvem. Os passarinhos já estão mais tranquilos, voando de novo. Sempre há passarinhos por essa história. E o texto diz então, ele começa a saltar de uma nuvem para outra, fechando todas as torneiras. Olhe, Gianni Rodari fez alguém tão amistoso que não quer fazer mal às aldeias lá embaixo, ao contrário. É cuidadoso, é atencioso, mas ele dormiu, estava muito cansado. E agora, ao acordar, já tomou providências para que tudo fique bem lá embaixo. E realmente, ao olhar para baixo, na página, tudo parece perfeitamente muito bem. As arvorezinhas bem felizes, as aldeias, tudo muito, muito feliz, muito suave nesse contexto todo. Após uma breve interrupção, vamos prosseguir o trabalho. Mudando a página, temos de novo o Homem da Chuva com sono. Trabalha muito o Homem da Chuva, recostado em duas ou três nuvens, como se fossem poltronas, e com a mão espalmada sobre uma delas, como se fosse uma almofada, e o pé sobre uma pequena nuvem, já bocejando, os passarinhos se acomodando ao redor dele, e o texto nos diz assim, a chuva para. As nuvens são empurradas para longe pelo vento, embalando docemente o Homem da Chuva, e ele adormece de novo. Ai, 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 ele adormeceu de novo. Será que acontece outra vez aquilo que nós acabamos de ver? Mas dessa vez não está chovendo, não há nenhuma gota de chuva, acho que agora ele pode dormir em paz, tranquilo, depois de todo o trabalho que ele teve. Ao personificar nuvens, ao personificar natureza, ao humanizar nuvens e natureza, lembrem que no texto, Gianni Rodari coloca lá nas nuvens um ser humano, o homem da chuva, responsável por uma função que até então era regulada pela natureza. Numa construção como essa, na qual certos princípios como estes ocorrem, quais são os critérios de observação? O critério de observação é um elemento didático, pedagógico, para nos mostrar sobre isso? Bem, provavelmente sim, dada a historicidade de Gianni Rodari, que trabalhou muito com essas questões na Itália, para contos para crianças, para jovens. Desde na década de 50, foi para Roma, começou a fazer várias publicações, como o Livro dos Trocadilhos e outros textos que se tornaram muito conhecidos. Trabalhou também em jornais. Na década de 60, já muito, e 70, muito conhecida por toda a Itália, aprofunda cada vez mais esse texto, sempre buscando mostrar esses elementos didáticos, esses elementos pedagógicos. Será que é esta a disposição que aqui nós temos? Uma construção no qual aparece o risco do ser humano tentar controlar coisas que a natureza já faz por si somente de uma maneira muito bem feita? Ou será que ela não faz muito bem feita? E, portanto, uma aproximação com o ser humano seria interessante. O que serviria aqui como reflexão, como direcionamento? Quem faz construções pensa isso, que Gianni pensou? Aquele que faz uma meditação para ter tranquilidade, para ter paz, para ter inspiração, para que as coisas corram bem na vida deles, conforme eles acham que é o bem, ele leva em consideração tais critérios ou está preocupado tão e unicamente com o bem-estar, um bem-estar desvinculado de prerrogativas e proposições que deveriam ser parte dessas meditações? Bom, aqui diz que ele adormece de novo. Ao mudar a página, o que vemos? Ele acorda e desta vez ele está com as mãos ao rosto e muito assustado com o que ele está vendo lá embaixo. Vejam o que diz o texto. Quando acorda, ele exclama: pobre de mim, quem sabe quanto tempo eu dormi? Olha para baixo e vê a terra seca, fumegante, sem uma gota d'água. E de fato, a paisagem é praticamente desértica. Árvores sem folhas, flores desmaiadas em seus pezinhos, um prédio que parece um daqueles prédios erguidos no meio do deserto, pouquíssimas nuvens no céu. Quando fazemos construções existenciais das mais diferentes formas, levamos em conta esses elementos, estas intervenções. Alguns consideram é difícil fazer construções existenciais imagéticas ou em outros planos. Por vezes é difícil, mas por vezes é a parte mais fácil a ser feita em todo o processo. E por vezes, por ser a parte mais fácil, é feita de uma maneira rápida, sem os cuidados devidos, e nos encontramos então diante de situações como estas. Pobre homem da chuva, se dorme cansado depois de tanto trabalhar, acontecem essas coisas. O que fazer a respeito? Ao virar a página, o que acontece? Ele de novo feliz, correndo, pulando entre as nuvens, uma paisagem linda de novo, e o texto diz: corre pelo céu então, abre todas as torneiras. E sempre assim ele vai levando a existência. Lá embaixo, tudo volta a florir, tudo volta a ficar bonito de novo. Para alguns dos senhores, uma história como essa teria um final melhor se a intervenção humana fosse menor, se a construção humana fosse menor. Vamos aprender então com isso. Para outros, o contexto determinaria o quanto dessas interseções seriam importantes. Se ora mais a natureza, desvinculada do homem, se ora homem e natureza numa interseção única, na qual tudo fosse uma única coisa. Seja como for, em nossa aula de hoje nós vimos um outro segmento muito importante de quem constrói. De quem constrói. Observem que numa sociedade como esta em que vivemos, as construções são feitas muitas vezes de modo automático. Uma pessoa chega num lugar, coloca uma casa, compra um automóvel, busca um emprego, tudo de maneira automática, fazendo construções, sem muitas vezes colocar nisso alma, sensibilidade, transcendência, existência e outros elementos fundamentais, espiritualidades, emoções, elementos participativos, interseções de peso com o que está ali, com o que chega, com o que vai. Nesse mosaico oceânico de tantas coisas, o que deve ser privilegiado? O que deve ser contemporizado? O que deve ter primazia sobre outras coisas? Como compreender tantos elementos? Em verdade, nem são tantos elementos. Dependendo do que está sendo vivenciado, às vezes são bem poucos, às vezes muito poucos. No estudo da historicidade, da base categorial e das interseções de pesos, que nós teremos uma melhor compreensão disso. Considerando, claro, que alguns fatores serão, por vezes, extremamente complexos. Se você quer fazer um curso universitário, quer construir elementos a partir daí, quais são os elementos que vão entrar nesse espaço de construção? Se você está pensando em ter mais um filho, quais são os elementos que entram nesse espaço? Quer mudar de emprego? Quer se aposentar? Resolve agora fazer um curso de literatura, quais são os elementos? Tudo isso é parte dos nossos estudos e dos nossos aprofundamentos nesta aula e nas próximas aulas do Mundo como Construção. Hoje nós ficamos por aqui, tivemos alguns problemas técnicos, mas foi tudo gravado e vocês recebem agora a aula na íntegra.